Olá, bem-vindos a mais um Eleve Podcast. Eu sou a Carol Nacal e estou sem Mirella Paulo novamente, porque as agendas não estão batendo, pessoal. É basicamente isso. Mas logo ela volta e com muitas novidades que eu estou muito animada para ela contar para vocês. Mas enquanto isso, vocês têm a mim e a minha voz, que eu confesso que eu não consigo me escutar, mas glória a Deus pela sua vida. Gente, eu não sei se você me conhece, se você é meu amigo. Se você é, com certeza você já ouviu isso. Mas eu gostaria de contar uma curiosidade para vocês. E antes de contar essa curiosidade, amanhã é meu aniversário. 5 de outubro. Estou gravando hoje, 4 de outubro, 10h30 da manhã. E vou contar uma curiosidade para vocês. Eu nasci no dia 5 do 10 de 95, às 15h55 de uma quinta-feira. A cada 5 anos eu faço uma viagem marcante para mim. Quando eu nasci, o endereço da minha rua era Rua Jerusalém 75, em Londrina. E hoje em Curitiba, minha rua, o número do meu endereço é 75. Quando eu viajei e fiz meu intercâmbio no Canadá, eu morei na rua, na Trafalgar Street 5555. E, meu, eu poderia continuar aqui por muito tempo falando sobre o número 5, como ele é importante, simbólico na minha vida. Enfim, é a graça de Deus e coisa arada. Por que eu contei essa curiosidade? Não sei. Não vai ter nenhuma relevância pra sua vida, mas eu quis contar. Enfim, meu aniversário tá chegando, acho que essa era a moral da história. Meu aniversário tá chegando, é amanhã. E não sei você, mas na semana do meu aniversário eu fico muito pensativa, contemplativa. Eu penso em tudo que eu errei, que eu acertei, o que eu fiz de melhor, enfim. E eu decidi gravar esse podcast, que eu também não quero levar muito tempo, porque eu confesso que eu já gravei ele ontem, mas eu tava muito colérica. E eu falei assim, ninguém merece me ouvir colérica desse jeito. Então, se você não sabia que eu era colérica, eu escondo isso muito bem, talvez, com o meu sanguíneo. Mas enfim. Eu decidi gravar 28 lições que eu tirei dos meus 28 anos. Eu sei que eu não vivi muito tempo, mas às vezes eu me sinto velha, às vezes eu me sinto muito jovem. Eu não sei se você, nascido em 95, se sente da mesma forma. Porque pra muita gente eu sou velha. Mas eu sou nova. E eu me sinto nova. Inclusive, essa semana me deram 17 anos. Talvez sejam os meus genes japoneses. Mas eu me sinto nova também. Então, assim. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que eu falo, cara, eu não sou tão nova assim. Enfim, vocês não precisam entrar nessa discussão comigo. Primeira lição, você nunca vai estar 100% pronto. Isso é muito fato e eu sei que você sabe disso, mas eu só queria te falar que é real. Muitas pessoas chegam pra mim e falam, nossa, Nacal, mas eu preciso estar pronto, eu preciso ganhar isso antes, eu preciso ter essa promoção antes. E, meu, sinceramente, eu tô abrindo a minha terceira empresa com 28 anos. E não é nenhuma glória isso, tipo, uau, 3 empresas. Não, é muito difícil. Mas eu consigo pontuar exatamente e relembrar que eu não estava nem 10% pronta pra abrir nenhuma dessas empresas. A gente faz acontecer, né? Anyways, saiba disso, você nunca vai estar 100% pronto. Eu não tô pronta pra gravar esse podcast porque, assim, talvez eu enrole muito, mas eu vou tentar ser direta. Estou no meu segundo copo de café do dia, são 10h30 da manhã, e talvez eu fale rápido demais, então me perdoa se você tá tentando me ouvir na velocidade 1.5 ou 2, tá? Segunda lição, que eu não quero nem falar muito sobre, porque eu já estou cansada de me ouvir falar sobre isso, é tenha equilíbrio. E, gente, equilíbrio de uma forma muito geral. Não é aquela coisa 25, 25, 25, 25. Meu, às vezes você vai ter um projeto na sua vida que vai ocupar 70% da sua vida. E tá tudo bem, mas o importante é você lembrar que você precisa compensar isso na próxima estação e descansar, sei lá, né? Viajar, whatever. Tenha equilíbrio, isso é muito importante pra sua saúde mental e eu descobri isso há pouco tempo, porque eu era bem desequilibrada no trabalho. Enfim. Terceira lição, consistência mais propósito. Acho que entrando nesse ramo, né, de estou há algum tempo já servindo na igreja, principalmente, a gente aprende, né, e também nas empresas, que a motivação, ela acaba. As pessoas, elas são complicadas. A gente não precisa mentir sobre isso. E o que nos ajuda, o que vai realmente nos levar até o nosso objetivo é a consistência e o propósito. Se você não tem isso, você vai parar. E você vai falhar. E você vai desistir. Isso é um fato. Mas show up. Esteja presente. Seja consistente. Você não precisa estar sempre 100%, como eu falei. Que um dia você esteja 30% e no outro você esteja 80% e daí no outro 50%. Mas esteja presente e foque no seu objetivo. Qual é o seu propósito? E se você não tem um propósito, busque Deus. Acho que essa é a minha maior e grande lição, mas que eu vou falar no ponto 28. Enfim, quarta lição. Aproveite o caminho, mas eu coloquei entre parênteses. Genuinamente. Porque eu sei que muita gente fala isso, né? Ah, aproveite o seu caminho. Aproveite enquanto você está... Meu, eu tô me irritando muito com o barulho que tá acontecendo no andar superior do meu apartamento. Vocês conseguem ouvir? Acho que não. Espero que não. Enfim, pausa. Voltei. Meu, você vai passar mais tempo no deserto? Ou mais tempo mais tempo correndo do que no pódio? Então, meu, se você não aproveitar esse lugar de estar correndo... No caso, eu não corro, né? Não sei o que é aproveitar esse momento. Mas eu conheço pessoas que correm, elas amam esse processo. Elas aprenderam a amar o processo. E eu acho que essa é a lição de moral aqui. Você tem que aprender a gostar. Não gostar, acho que é muito forte. Mas é aproveitar enquanto você está passando por isso. Porque realmente é onde você vai passar mais tempo. Ok? Quinta lição. Não se compare, seja autêntico. Mano, a gente fala disso o tempo todo aqui no podcast, sobre a comparação, como ela nunca é positiva, nem quando você se compara com uma pessoa, entre aspas, inferior ou superior a você. E como a gente tem falta de pessoas autênticas, porque não reconhecem quem elas são. E, meu, se você tá olhando pro lado, se comparando, você tá só desperdiçando algo incrível que Deus colocou somente sobre a sua vida. Então... você está sendo grosseiro com Deus. Então, stop that. Sexta lição. Entenda o que tem valor para você o quanto antes. Meu, eu descobri que eu aprendi a valorizar as coisas até que cedo. Mas valorizar as pequenas coisas, elas são muito importantes. Por exemplo, não, isso é uma coisa grande, mas eu aprendi esse ano a valorizar muito mais a minha família. Isso vai ser um outro ponto também. Mas eu não quero ser aquela pessoa que no leito de morte se arrepende de não ter pedido perdão pra uma pessoa, de não ter abraçado outra pessoa, de não ter passado tempo com a sua avó. Sei lá, sabe? Aqueles... eu não sei se você já viu vídeos e pessoas relatando, ai, eu me arrependo de não ter feito isso antes, de não ter me reconciliado com certa pessoa. Meu, isso é muito comum. E veja como tudo isso, na verdade, são relacionamentos. Então, valorize relacionamentos. E valorize pessoas, as pessoas certas. Eu queria ir bem rápido nesses pontos, eu tô indo bem devagar, né? Mas, enfim. Sétima lição. Peça ajuda. O orgulho nunca elevou ninguém. Mano, eu falo isso muito pra mim. Essa dica é muito pra mim. Porque eu sou a pessoa que tenho quase certeza absoluta que eu vou tentar e vou conseguir resolver tudo sozinha. Isso é um fato negativo, porque por mais que eu consiga, que triste. E cara, o orgulho não vai te levar a lugar nenhum. E sinceramente, pedir ajuda é você ganhar tempo reconhecendo que você não sabe fazer e pedindo ajuda pra alguém que sabe. Então, meu, seja esperto, seja inteligente, peça ajuda. Oitava lição. Descansar é crucial. Você precisa aprender a valorizar o seu tempo da forma correta. Eu vou expor meu pai agora. Pai, se você estiver ouvindo isso, eu te amo. Mas o meu pai, ele é gerente de projetos há muitos anos. E há 8, 10 anos, ele já não consegue dormir mais que 5 horas por noite. E ele chega a 13 minutos, no máximo, no sono profundo dele. E, meu, isso é terrível pra todas as outras áreas da vida dele. Ele tem dor de cabeça, ele se alimenta mal, ele tem ansiedade, ele toma remédios, vitaminas, enfim, há 10 anos. Às vezes ele tem que tomar remédio, às vezes não, acho que todo dia ele toma remédio pra dormir. Então, meu, descansar é muito crucial, você saber o momento de dormir, e dormir bem, com saúde. Inclusive, não é pra você dormir mais do que necessário, tipo assim, ser preguiçoso. Mas, enfim, saiba dormir bem. Inclusive, minha amiga, doutora Milene Palu, ela tem um Instagram muito bom e ela fala sobre isso. Vou marcar aqui depois na descrição. Nona lição. Expresse a gratidão de forma frequente. E, meu, eu realmente, todo dia, não tem um horário fixo, mas todo dia eu paro uns 5 minutos e eu penso sobre as coisas que eu sou grata. Parece uma coisa muito, tipo, aí um mantra, né? Mas não é. É uma coisa assim, puxa, pelo que eu sou grata hoje? Deus, eu quero te agradecer de coração, realmente, de forma frequente, sobre as coisas que eu tenho. E às vezes são coisas, assim, simples, mas que fazem a diferença nas nossas vidas, e a gente precisa reconhecer isso. Se a gente passa batido, meu, que chato que é a vida, se a gente passa todas as coisas batido. Se a gente só vive um dia após o outro, e a gente não reconhece as coisas grandes, que elas são pequenas, mas que no final das contas elas são grandes. Hoje, por exemplo, a gente tomou café com a minha avó, e ela tava me falando, eu perguntei alguma coisa simples pra ela, eu perguntei alguma coisa da infância, adolescência dela, e ela começou uma grande história. Ela falou assim, por que quando a gente ia no cinema, o cabrito ia com a gente? E eu fiquei tipo, como assim? Daí ela falou, aí a minha mãe, ela não dava leite, porque eu fui a nona filha, né? Ela é a mais nova, ela é caçula. E ela falou assim, ela não tinha leite pra me alimentar, eu tomava leite do cabrito, da cabrita, sei lá. Gente, eu nunca ri tanto na minha vida. Imagina você estar no cinema com cabrito. E, enfim, eu nem sei por que eu contei essa história, mas só de tomar café com a minha avó foi um motivo de gratidão no meu coração, um motivo de várias risadas também, mas, enfim, eu fui muito grata por esse momento e eu reconheço isso agora. 10ª lição, aprenda a ter limites. Se eu pudesse chegar pra Carolina Nacal de 5 anos de idade e falar, seguinte, me escuta, eu tenho uma lição pra te dar. Talvez não seria essa, mas eu gostaria de saber disso antes. E eu falaria pra ela, aprenda a ter limites e colocar limites pra cada pessoa na sua vida. Ou pra cada, sei lá, certo grupo de pessoas na sua vida. Anyways, 11º, saúde é riqueza. Aprenda a comer de forma saudável. Eu pareço meu pai falando isso pra mim ou a minha avó. Mas, gente, isso é muito real. Ser saudável é uma das grandes riquezas desse mundo. A minha avó, por exemplo, essa é a minha avó, Batian, a minha avó japonesa. Ela tem 90 e poucos anos de idade. 90 e muitos, na verdade. Ela não usa óculos de grau. Porque ela não precisa. Eu, com 12 anos, já usava. E, meu, a minha avó, ela é saudável. Ela é mais saudável do que eu, provavelmente. Porque ela se alimentou muito bem na infância dela. Porque ela morava no sítio e era alimentada por cabrito, provavelmente. Mas seja saudável. Isso é muito importante. Não menospreze isso. E aprenda a amar. Amar não, acho que amar é muito forte. Mas aprenda a gostar de comer coisas boas, saudáveis. 12º, invista em conhecimento. Gente, não é besteira quando alguém te fala, tipo, que conhecimento é a única coisa que nunca vão tirar de você. Porque é verdade. Você que escolhe apagar essas coisas ou não. Então, conhecimento é uma grande chave. 13º. Busque o desconforto. A zona de segurança, ela é segura demais. Isso é muito fato. Eu odeio sair da minha zona de conforto. Mas você aprende que é o melhor lugar pra você estar. E, meu, no começo é muito difícil. Na metade do processo, continua sendo muito difícil. Mas no fim desse processo, você vai agradecer por ter começado. Então, saia da zona de conforto quanto antes. Porque é só ali que você vai alcançar algum nível de crescimento. 14º, viaje o máximo que você puder, ou quanto o seu dinheiro permitir, e viaje sozinho também. Meu, eu sou solteira, estou solteira, e eu não posso descrever pra vocês o quanto eu aproveitei esse momento. Meu, eu tô muito gaga hoje, né? O que que tá acontecendo? Enfim. Eu amo viajar. E se eu pudesse fazer isso sempre, eu faria. E eu aproveitei... Voltei, vou voltar no meu ponto. Eu aproveitei muito a minha vida de solteira, porque é o momento que você pensa em você, né? Do tipo assim, é a parte que você pode ser egoísta da sua vida. E eu viajei muito, eu aproveitei muito. Eu viajei sozinha, eu viajei com amigas. Eu, meu, até onde meu dinheiro permitiu, eu viajei. E eu não falo viagens internacionais grandes, mas, meu, vai pra praia, sabe? Vai pra Matinhos, vai pro Paraguai, não sei. Acho que todo paranaense tem obrigação de ir pro Paraguai uma vez na vida. Mas aproveite e viaje, conheça pessoas novas, lugares novos, rotinas diferentes da sua. É sempre bom sair da sua bolha. 15º. Tenha amizades que te levam pra mais perto do seu propósito. Quanto mais velho você vai ficando, mais você entende a necessidade e a importância disso. Tá tudo bem você ter vários amigos. Gente, eu tenho vários colegas. Eu conheço bastante gente. Porque eu sou uma pessoa extrovertida e sociável, por isso. E eu gosto mesmo de conversar. Gente, os meus amigos me chamam de vereadora. Talvez eu seja. Porque assim, eu amo conversar com as pessoas e conhecer elas. Mas amigos de verdade, aqueles que você conhece os limites... Meu, são pouquíssimos. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente entende isso. Sabe aquele adulto que você vê, nossa, sem amigos, né? Pois é, a maioria dos adultos não tem muitos amigos, não. Meu café tá ficando gelado. Mas amigos que te levam pra mais perto de Deus e entendem o seu propósito e cooperam para ele, para com ele, meu, esses amigos são muito valiosos. 16º. Seja um bom amigo. Meu, não seja uma pessoa chata. Eu acho que essa é a grande moral e lição desse ponto. Seja uma pessoa legal, que quando você entra no ambiente, as pessoas, elas gostam de ver você ali. Que elas querem conversar com você, porque você é uma pessoa, gente boa. Seja uma boa pessoa. Saiba conversar sobre filmes, sobre séries, sobre... Meu, até aqueles papos meio fúteis, assim, sabe? Cara, saiba que a Taylor Swift tá namorando Travis Kelce, entendeu? Isso é fútil? Muito! Mas seja uma pessoa legal e saiba conversar. 17º. Não desperdice o seu tempo. Eu acho que isso já diz tudo e eu não vou desperdiçar meu tempo nesse ponto. 18º. Seja paciente consigo mesmo. Você não precisa saber de tudo. Mano... Eu queria ouvir essa parada antes, porque parece que a gente tem a obrigação de sempre saber tudo. E saber como fazer, e saber onde chegar, e saber qual faculdade fazer, e saber com quem se relacionar. Meu, você não sabe tudo. E você só vai saber passando por essas experiências. Então, seja paciente consigo mesmo, e procure sempre aprender. Eu acho que essa é a parte mais importante. E aprenda com seus erros. Porque senão é burrice. 19º, leia mais. Isso é uma coisa que eu preciso fazer na minha vida. E se você, adolescente, está me ouvindo, leia mais. Isso já vai te diferenciar da maioria dos adolescentes na sua idade, enfim. Leia mais, isso é muito importante. E eu preciso aprender com essa dica. 20º, tenha mais tempo de mesa com a sua família. Meu, família é muito importante. E sendo um pouco crente aqui, meu, como o inimigo tem atacado as nossas famílias. E, meu, que você possa ser a pessoa que carregue valor nisso. E carregue a verdade, que a família, ela é a base pra construção de um ser humano. E quão importante é isso, você ter um fundamento muito bom. E, às vezes, a sua família, ela não é a família ideal. Por exemplo, eu sou filha de pais separados, pais divorciados. Mas, meu, eu sou um instrumento de transformação dentro da minha família. Eu tenho tempo de mesa com meu pai, eu tenho tempo de mesa com a minha mãe, e eu vejo transformação na vida deles. Se você é a pessoa que só reclama da sua família, que tudo é ruim na sua família, seja você o bom e faça alguma coisa diferente. Eu acho que eu não tô menos colérica hoje, não. 21º, se exercite pelo menos 15 minutos por dia. Meu, não deixa o seu psicológico te sabotar. Na verdade, use o seu psicológico para te ajudar. Então, assim, você não precisa ir para academia e falar, nossa, eu vou ter que passar uma hora aqui. Mano, vai para academia e pensa, eu tenho 15 minutos. Eu tenho 15 minutos para me exercitar. 15 minutos na esteira que seja. E, meu, às vezes você vai chegar lá e você vai fazer mais. E vai ser ótimo. E mesmo que você faça 15 minutos, tá perfeito. Tipo assim, é melhor que zero. E exercício, gente, é muito importante. Na pandemia, eu descobri o quão importante eu ter hábito de me exercitar. E eu amo fazer isso. Se torna um hábito muito bom. Enfim, não quero entrar nesse mérito. 22º. Nem tudo é sobre você. As pessoas não estão prestando tanta atenção em você assim. Eu sei que em algum momento da sua vida você achou que você era o centro das atenções. Eu já achei que as pessoas, elas olhavam para mim mais do que elas olhavam, elas se importavam mais do que elas se importavam, do que elas se importam. E, meu, final do dia, o que importa é tudo é sobre Jesus. E o que que ele tá pensando sobre você? Drop the mic. 23º. Servir barra ajudar o próximo é uma das maiores de demonstrações de amor que eu já experimentei. Eu não sei, assim, expressar exatamente o que que é essa lição, mas eu sinto uma extrema alegria quando eu posso ajudar alguém. E eu posso testemunhar de como dar é melhor do que receber. Gente, eu sirvo desde nova por conta da igreja, mas não só no contexto igreja religioso. Mas como é bom você olhar para o próximo e entender que você tem algo a entregar, que você pode estender a mão. Eu acho que essa é uma das minhas maiores lições e quão gratificante é isso. Uma pessoa que ela não se importa com o próximo é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que ela não entendeu a essência da vida. Agora eu pareci muito filósofa, mas eu não, enfim, não quero hablar. 24ª lição. Trabalhe muito por aquilo que ama. Gente, se você ama alguma coisa, se você ama algum trabalho, se você tem algum sonho, meu, persiga isso da melhor forma que você pode e gaste tempo nas coisas que são importantes para você. Trabalhe muito para chegar nesses objetivos. 25º. Não pegue o celular logo após que você acorda. Gente, é sério essa lição. Porque que paia você acordar. E o primeiro estímulo, a primeira coisa que você vê é o seu celular. E o quanto isso afeta o nosso cérebro. Tô parecendo de novo meu pai falando comigo, mas não faça isso. 26º. Tá difícil falar 26ª lição. Isso. Procure sabedoria nas pessoas mais velhas ou com mais experiências. Sempre que eu preciso de algum direcionamento, preciso de conselhos, eu vou procurar sabedoria nas pessoas mais velhas. And that is the fact. Meu, não vá procurar conselho com a pessoa que talvez você queira agradar ou ter aprovação. Procure conselhos nas pessoas certas e saiba quem são essas pessoas na sua vida o quanto antes. Caramba, 28 é bastante ano, né, gente? 27º. Você não precisa atender às expectativas dos outros. Yup. Meu, se as pessoas colocam expectativas sobre você, o que é super comum e elas vão fazer, elas estão erradas. Quer dizer, elas estão certas, mas você não precisa catar isso pra você. Você precisa atender as expectativas do Senhor sobre a sua vida. 28º. Coloque Deus na frente de todas essas dicas que eu acabei de dar e sobre toda a sua vida. Gente, se você me perguntar se eu esperava estar dessa forma com 28 anos, a minha resposta provavelmente vai ser não. Não, a minha resposta é não. Mas eu sei e tenho paz e alegria no meu coração que nesses 28 anos eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E esse ano, então, nesse último ano dos meus 27 anos, foi um ano de muita transformação e de uma caminhada em fé com o Senhor. Então, se eu pudesse te dar uma dica final, uma lição final, os planos do Senhor são melhores que os seus. E você tem que aprender isso o quanto antes. Porque é melhor entregar e renunciar o quanto antes. Porque dói menos. Quer dizer, dói. Ponto. Dói e ponto. Mas colocar ele à frente de todas as coisas não tem preço. Viver nessa paz e entendendo que você está no centro da vontade de Deus não tem preço. E é isso, gente. Eu não tenho muito mais o que falar. Não tenho muitas mais dicas. Mas se você tem, comenta na nossa DM, no nosso Instagram, Eleve Podcast. Que de repente a gente pode fazer um podcast só sobre lições de vida que vocês nos escreverem. Obrigada por aturar minha voz. Eu provavelmente não vou ouvir esse podcast tão cedo. Mas eu gosto de ter ele guardado aqui. E de repente a Carol com 50 anos vai ouvir e falar: meu Deus, Nacal, what were you saying? Mas é isso. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.